Agora pontualmente 11 horas, a Rádio Comunidade FM passa a entrevistar o candidato a prefeito Cleiton Barbosa, candidato pelo PV. Esta é a série de entrevistas promovidas pela emissora, que acontece já na sua segunda rodada desde ontem. Ontem tivemos aqui a presença do candidato José Augusto Maia, do PTB. Amanhã é a vez do candidato Edson Vieira, do PSDB. Já comigo, o candidato Cleiton. Candidato, bom dia, é um prazer recebê-lo.
Bom dia, Ney Lima, bom dia, Paulo Viana, bom dia, Anderson Figueiredo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Comunidade FM.
Candidato, a campanha, né, neste momento, que rumo toma? É passado já algum período, alguns meses, a gente tem informações das caminhadas feitas pelo PV, mas permanece aquela decisão, inclusive, de que não haverá os grandes eventos, comícios, ficará restrita a essas caminhadas, a participação dia a dia nas ruas da cidade?
Olha só, nossa caminhada tem sido aquela caminhada discreta, que muitos vão ver o trabalho, que a gente vai ter o resultado ao abrir as urnas, né? Mas a gente continua todas as noites, nós estamos sempre no porta a porta, que é quando temos tempo. A maioria do grupo são pessoas que trabalham durante o dia, estão nas suas atividades, e à noite nós estamos nas caminhadas, entrando nas casas, conversando com a população, e esperamos o resultado ao abrir das urnas, né? É um grupo que para muitos não aparece, mas estamos fazendo nosso trabalho bem feito, e assim, estou muito animado, entusiasmado com o trabalho que tem sido feito pelo PV, a aceitação das pessoas. Queremos desde já também agradecer as pessoas que têm recebido o nosso grupo, que de maneira muito educada têm escutado os candidatos, têm escutado, recebido nosso material, e isso me deixa muito feliz. Em relação aos grandes eventos, nós somos um grupo que fazemos as coisas e esperamos voluntários, né? Esperamos pessoas que se disponham a estar nos ajudando, ou seja, que faça pelo grupo sem esperar algo em troca. Mas estamos abertos ainda, acredito que vai surgir pessoas para que nós possamos, na reta final aí, fazer algum grande evento para impactar Santa Cruz.
Na última entrevista que nós fizemos, o senhor chegou a falar que havia uma possibilidade da Marina Silva, ex-ministra Marina Silva, se fazer presente aqui em Santa Cruz. Está de pé isso? Há essa possibilidade ainda? Como é que está?
Olha só, a expectativa é que nós possamos conseguir, mas sabemos já a dificuldade, porque Marina hoje não faz mais parte do PV, né? Muitas pessoas não sabem, mas ela não faz mais parte do PV, inclusive ela até discordou de algumas coisas com o secretário do Meio Ambiente, que é de Pernambuco, que é o nosso Sérgio Xavier. E assim, houve uma certa insatisfação dela com esse pessoal, e a gente sabe que fica difícil, porque é um grupo que é ligado a esse pessoal, mas a gente está tentando, através de contato, pessoas que são diretas com ela, são as chegadas a ela, para ver se a gente consegue trazer ela sim para a reta final da campanha.
Candidato, nessa entrevista nós vamos abordar temas que contém no seu plano de governo, inclusive tem uma cópia do plano de governo aqui. E antes eu só queria saber também o seguinte: nós conversamos na última entrevista sobre a questão dos orçamentos da prefeitura. O senhor disse que ainda não tinha se debruçado sobre esse tema, não tinha estudado ainda a receita, quanto entra na prefeitura. Enfim, de lá para cá, o senhor já teve acesso a essas informações?
Olha só, eu fiz questão hoje e tenho sempre acompanhado o portal da transparência, que é o que a prefeitura nos passa. E assim, de uma maneira não esclarecida, porque a prefeitura, acho que o nome é até uma ironia para quem é usuário do site, colocar portal da transparência, porque não é nada transparente o que a gente tem em mãos. Porque aqui nós temos a arrecadação do município, até o presente momento, de R$ 33.420.000, R$ 414.57. Então, essa arrecadação do município, ela está entre programas federais e arrecadação do município, tudo misturado, sem nenhuma transparência para a população.
O senhor sabe, por exemplo, como funciona a parte do que é obrigatório para a prefeitura aplicar na saúde, o percentual que é aplicado na educação, o percentual para a folha de pagamento? O senhor já tem conhecimento de como funciona isso?
Olha, para a saúde se eu não me engano, 15% do orçamento é para a saúde, 25% para a educação, fica em torno de 9% para a Câmara de Vereadores e o restante fica para a Prefeitura aplicar em salários de funcionário e também, assim, infraestrutura da cidade.
Seu plano de governo foi baseado em ideias apenas, né, propósito, ou o senhor já fez já um levantamento com base nesses orçamentos da Prefeitura?
Olha só, eu defendo a seguinte ideologia, né, é que dinheiro existe. Dinheiro existe, a gente escutou, através, eu não pude escutar que eu estava na feira de Caruaru, mas o entrevistado de ontem disse que o dinheiro que vem para o município é muito pouco para se realizar algumas coisas. E eu discordo totalmente dele. Porque se não fosse assim, nós não teríamos a cidade menor que Santa Cruz, como o caso de Vertente, o hospital funcionando a pleno vapor. Inclusive, pessoas saindo de Santa Cruz para ser cirurgiadas lá. Então, nós defendemos que existe o dinheiro, que o dinheiro vem, que existem os incentivos por parte de recursos federais para que sejam garantidos esses direitos da população. E nós queremos, eu como gestor, quero pegar esses recursos e aplicar de maneira correta. Ou seja, sem desviar, sem superfaturar, ou seja, aplicando de maneira correta. Então, esse é o nosso grande desafio. Nosso projeto foi feito em cima e pautado em cima da responsabilidade de trazer para a população o que é de direito dela.
Estou em mãos aqui, candidato, e a gente já começa já a falar sobre o seu plano de governo. E logo na primeira, pelo menos no relatório que eu tenho aqui, no que eu tive acesso, que o senhor mesmo enviou. Nesse primeiro momento existe aqui o título Desenvolvimento Sustentável e a proposta da criação da Secretaria de Meio Ambiente. Só que a Secretaria de Meio Ambiente já existe na cidade, ela junta hoje com a Secretaria de Agricultura. Como é que o senhor pretende fazer? O senhor pretende separar, transformar em duas as secretarias?
Isso, nossa pretensão é descentralizar para que nós possamos intensificar maior as questões ambientais de Santa Cruz. O grande problema hoje é que as secretarias que foram unidas umas às outras não têm desempenhado nenhum papel da agricultura e nem do meio ambiente. Então nós queremos hoje criar uma Secretaria de Meio Ambiente específica, ou seja, também trazendo estudantes, pessoas que são envolvidas nessas questões, para que nós possamos desenvolver não só a preservação do meio ambiente de Santa Cruz, no caso do Rio Capibaribe, nós possamos desenvolver programas que ajudem nosso rio, que preserve, que revitalize aquele rio, como também as questões urbanas de Santa Cruz. Santa Cruz é uma cidade hoje que não é arborizada, é uma cidade quente, então precisa de uma intensificação maior. E para isso tem que ter uma secretaria à parte e diferente do que é hoje.
Eu vou insistir um pouco, candidato, nessa pergunta da secretaria, porque existe a questão, por exemplo, de se criando uma nova secretaria, um novo quadro de funcionários para ocupá-la, inclusive com o secretário que tem um salário razoavelmente alto. Então, como ficaria essa questão do orçamento? É uma secretaria superficialmente pequena, não é uma secretaria tão grande hoje, a agricultura e meio ambiente, que é uma só. Mas como seria isso de dividir em duas secretarias e ter duas equipes? Você não acha que iria gerar um gasto a mais para o município, não?
Olha só, quando se trata de meio ambiente, se trata da questão que é tão debatida hoje, não só em Santa Cruz, mas no mundo inteiro, meio ambiente hoje se tornou uma necessidade também, algo que deve ser visto com outros olhos. E qual a nossa intenção? Não é apenas criar a secretaria ou tirar ela de onde está, ou fazer uma secretaria à parte, mas através dessa secretaria, criar incentivos e criar parcerias com um grupo de estudantes, com pessoas que defendem essa causa também, através de ONGs, através de cooperativas, de pessoas que vão, através de voluntariedade, estar ajudando essa secretaria a desempenhar um bom trabalho e ajudar no meio ambiente de Santa Cruz. Então vai ser uma secretaria que não vai ter aquela despesa tão alta, porque nosso desejo é trazer as pessoas para que de maneira voluntária possa também estar dando suporte a essa secretaria. Não apenas a questão do secretário e de funcionários, mas também pessoas que vão apoiar esse projeto e fazer com que Santa Cruz também seja uma cidade que preserve, uma cidade que se preocupa com o meio ambiente também.
Vou pedir para o senhor falar um pouco mais, ainda nesse assunto meio ambiente e com base no seu plano de governo, sobre essa proposta que tem de revitalização e preservação do Rio Capibaribe. E aí o senhor liga diretamente no plano de governo à questão da implantação do sistema de tratamento de esgoto. Há um projeto que já foi anunciado há alguns anos e até hoje nunca foi concretizado, que seria o esgotamento sanitário aqui de Santa Cruz, com oriundo inclusive de recursos federais. O senhor esperaria mais para que esses recursos viessem para a cidade para se fazer esse esgotamento, ou o senhor entende que, sendo eleito, a prefeitura teria condições de fazer essa revitalização e, ao mesmo tempo, a parte de tratamento do esgotamento sanitário?
Vamos começar por etapas, né? Vamos começar em relação à questão do saneamento básico. Nós temos hoje um dos nossos atuais gestores. Chegou apenas com o argumento que o dinheiro está preso na caixa, que ainda não saiu, e com essa conversa já vem enrolando um bocado de tempo. O que nós queremos fazer? Hoje em dia nós estamos no século XXI, na época da informação, que tem ajudado muito as pessoas, até mesmo nessas questões, quando se trata de informações, e a gente sabe que algo pode ser feito. Então, nós queremos, pontapé inicial é justamente na questão do esgoto, né, do saneamento, que no caso é algo que eu toquei na outra entrevista e trago nessa de novo. Não é apenas uma questão de infraestrutura, mas é uma questão também de saúde pública. Tem alguns programas que são, no caso do saneamento biodigestor, né, que é um saneamento que ele por si só trata a água e ainda transforma o resíduo em gás e usa para as comunidades carentes, no caso cozinhar, ter ali tipo gás de cozinha para na sua casa. Além de preservar o meio ambiente, vai estar ajudando as famílias na questão econômica, porque ela vai deixar de comprar gás de cozinha. E é um investimento que é super barato, é um investimento que é R$1.200 por casa, se eu não me engano. Então, dá para ser feito isso, e a água que vai cair dentro dos córregos, para cair dentro do rio, vai cair uma água mais, mais pura.
R$1.200 por residência?
Por residência.
Mas seria custeado pela prefeitura?
Isso aí seria implantado nas comunidades carentes, né? Visando justamente os problemas hoje de saneamento se encontram nas comunidades carentes, ou seja, nos bairros de periferia onde são ignorados pelo poder público. Esse projeto seria feito inicialmente nas comunidades carentes, onde o foco, onde o índice de saneamento da infraestrutura não é tão alto, é precária. Então vamos implantar nas comunidades carentes e aí, através de recursos federais, criarmos uma, e como já existe, falo que até já está na Caixa Econômica, se esse projeto realmente estiver lá, nós darmos continuidade e implantar em toda a cidade.
E a questão da despoluição do Rio Capibaribe, o senhor entende que é possível fazer isso, que aí evidentemente deveria estar ligado à estação de tratamento, isso. Não há como fazer uma coisa sem a outra. Mas o senhor acha que algo desse porte daria para fazer com recursos da prefeitura?
Eu acho que fica inviável, porque é muito caro, né? Muito caro para você revitalizar um rio como aquele. Mas aí a prefeitura vai estar desempenhando o papel dela, que é justamente tratar a água que vai cair dentro do rio. Fazendo esse primeiro passo, aí vamos sim atrás de recursos federais, atrás de pessoas que são ligadas à revitalização, pessoas que estudam para ver qual a maneira mais adequada para que nós possamos revitalizar o rio. E aí você vê a questão do meio ambiente, né? É questão que foi tão ignorada há tempos atrás e hoje nós colhemos o fruto de não termos cuidado de uma secretaria ou de uma repartição que é tão importante para a nossa geração, para os nossos dias. Então nós vamos implantar, não pensando na gestão presente, mas pensando nas próximas gerações e nas próximas gestões.
11:13, recebendo aqui nos estúdios o candidato a prefeito Cleiton Barbosa, candidato pelo PV. Nós vamos ao intervalo, na volta a gente continua debatendo mais pontos do plano de governo do candidato e também nessa entrevista, evidentemente, algumas perguntas também de conteúdo político, disputa eleitoral. Daqui a pouco a gente fala também sobre esses assuntos.
Músicas e informações na medida certa.
Onze horas e 20 minutos, de volta com a entrevista com o candidato Cleiton Barbosa, a cobertura das eleições 2012 da Rádio Comunidade FM. Estamos inclusive trazendo aqui já pontos do plano de governo desenvolvido pelo candidato. Eu, seguindo inclusive na ordem, candidato, coloco também aqui para discussão, para que o senhor comente, Uma proposta onde o senhor fala em tirar da pobreza absoluta todas as famílias de Santa Cruz, que tenham crianças até 6 anos de idade. Como seria, candidato, esse projeto, enfim, essa proposta?
Quando você olha lá no início do nosso plano, tem incentivo ao cooperativismo, né? É através de cooperativas, a gente incentivar essas famílias. Hoje em dia existem muitas famílias em Santa Cruz catando papelão, plástico, metal, para sobreviver. Então, às vezes sai de casa, deixa a criancinha em casa, com outra criancinha maior um pouco, e aquela criança não vai para a escola, aquela criança não cresce na sociedade como deveria crescer, né? Então, o primeiro objetivo é intensificar essas famílias, analisar quem está em pobreza absoluta, pobreza extrema, está naquela parte mesmo difícil, que a gente sabe que pobreza muitas vezes não é apenas porque não teve oportunidade, porque o mundo está difícil, não. Às vezes é uma falta de conhecimento, às vezes a pessoa se prende àquilo e acha que não tem mais jeito para a vida dela. E como o nosso projeto, a minha intenção é justamente estar ajudando as pessoas, nós vamos estar intensificando essas famílias, analisando, oferecendo para elas programas que advindo de recursos federais, que hoje garante para essas famílias que elas tenham uma vida melhor. Então, primeiro é apoiando o cooperativismo nessas famílias, criando uma cooperativa para que eles possam, primeiro, se autossustentar. Segundo, é construção de creches para que essas crianças, elas tenham um crescimento saudável, que possam aprender na escola, que possam ter duas refeições diárias, que possam chegar em casa e estar no seio da família. Não apenas a família saindo para estar, olha só com a ironia, as famílias saem para esses comícios para catar latinha para sobreviver, enquanto os políticos estão soltando milhões de dinheiro, fazendo vista grossa para essas pessoas.
Então, seria o que exatamente? Como você fala em corporativismo, né? Associativismo, na verdade. Isso. Seria criar associações para organizar as atividades que ele já tem ou desenvolver outras atividades?
Isso. A partir desse primeiro papel, né, que é incentivar, trazer uma renda para eles. Já existem programas federais como Bolsa Família, Bolsa Escola e tantas outras que nós vamos estar intensificando. O que acontece em Santa Cruz? Muitas vezes uma família dessa ela não tem acesso à Bolsa Família. Por quê? Porque não tem um endereço fixo, não tem nenhum tipo de documentação e às vezes fica privada, fica restrito o recurso a essas pessoas justamente por conta da desinformação dessas pessoas. Então é preciso garantir o direito delas, trazer para elas a informação, cadastrar cada uma delas, colocar essas pessoas para morar em lugares dignos, lugares que realmente comportam sua família, e tudo isso faz parte desse projeto. É lógico que Dentro do tema, que é tirar todas as famílias, não é entender que é toda família que é pobre, a prefeitura vai deixar rica. Não é isso, não. É tirar aquelas pessoas que vivem em pobreza extrema, aquelas pessoas que vivem como animais, que são estão à margem da sociedade, trazer essas pessoas à dignidade.
Candidato, no tema saúde, o senhor traz também propostas para o hospital, e esse tema é o tema, em termos de proposta, acho que mais debatido hoje nessa eleição. Todos os candidatos estão falando sobre isso, que é a questão do hospital municipal. Aí o senhor diz, no plano de governo, reestruturar o hospital municipal, melhorando o atendimento, investindo em equipamentos e tal. Essa ideia, reestruturar o hospital municipal, restringe-se a isso, não seria o caso? Por exemplo, os outros candidatos, adversários seus, estão prometendo novos hospitais. A sua proposta se limita à reestruturação do hospital que existe? Não haveria uma proposta de um novo hospital na cidade, não?
Olha só, Nerim, é uma questão muito complexa. A gente olha, e pelo menos o meu compromisso é com a verdade. A gente sabe a dificuldade que é hoje em termos de recurso. E até os próprios candidatos, quando chegam aqui, aí a gente vê a contradição. Porque a partir do momento que diz que a cidade não tem condições, promete algo que o gasto é tão grande. Então, nosso compromisso é com a verdade. Nós vamos fazer o primeiro passo, é o quê? É reestruturar o hospital. Colocar para funcionar o que já existe hoje. Eu não posso prometer um micro-regional se o que eu tenho hoje em mão municipal não funciona. Aliás, dois hospitais que tem um materno e infantil que não funciona também. Eu não posso prometer um micro-regional se hoje os profissionais da saúde estão sem receber até o dia de hoje. Então é preciso ter compromisso com a verdade. É o que nós temos. Santa Cruz do Capibaribe tem um hospital hoje que a gente sabe que é pequeno para a cidade. Mas é o primeiro passo em uma gestão, pelo menos no meu modo de pensar, no meu modo de avaliar. Recentemente o prefeito chegou aqui na rádio e disse que ia gastar 300 e tantos mil em algumas praças. Por que não pegou esses 300 e tantos mil e investiu em ações, em macas, em cobertores, em uma entrada mais acessível, em um lugar mais adequado para que as pessoas possam estar esperando ser atendido, investiu em profissionais? Por que não fez isso?
Então, eu não entendo que deveria ter um recurso para cada coisa, não? O destino, certo?
Com certeza.
Recursos
mas...
para a praça isso. E recursos para a saúde.
Com certeza, mas nós temos que priorizar, tá entendendo? Tem que priorizar, meu modo de pensar é isso. Tem que ter todos os recursos, mas como gestor, eu entendo que nós temos que, primeiro, colocar o que está, o que é crônico, o que parece que não tem solução, para estar funcionando, e aí sim pensar nas outras ações. Então, meu modelo de pensar é essa. Primeiro, restaurando o hospital está funcionando corretamente, com médico todos os dias, que não tem, com médicos dando plantão, que é muito raro você achar um médico dando plantão no municipal. Ele estando funcionando, aí sim vamos partir para a construção de um hospital novo para Santa Cruz, mas sendo que nós já temos, está funcionando. Eu não posso pegar dois hospitais que não funcionam e botar no plano de governo que vou construir um micro-regional, que vou construir 4 policlínicas, que vou fazer tantas coisas, sendo que o que nós temos em mão não funciona. Então, nosso compromisso é com a verdade, pautado na responsabilidade, e a população de Santa Cruz pode ter certeza que nosso plano, nosso projeto não se resume apenas a esse papel, não. O que nós queremos defender para a população de Santa Cruz, e por esse motivo que eu sou candidato, é porque nós não temos acesso ao básico. Então, nós estamos defendendo o básico. Eu tive numa palestra com um jovem, segunda-feira, e disse, eu me envergonho em ter que colocar no meu plano de governo saúde, porque saúde é um direito de todo cidadão. Saúde não é o que é para ser projetado, é o que é para ser cumprido, que é para ser oferecido à população, que nós não temos nem saúde, nem educação, segurança é escassa. Então nós queremos oferecer para a população o básico, que é de direito delas.
Candidato, aproveitando esse tema da saúde, eu gostaria também que o senhor respondesse sobre convênios, parcerias, né, e ações do governo do estado e federal. O PV hoje, eu não realmente lhe pergunto, porque eu não sei, ele faz parte ou não da base do governo Eduardo Campos?
Tem a Secretaria do Meio Ambiente, que é justamente o Sérgio Xavier,
faz parte do governo do estado. Aí como ficaria, caso o senhor seja eleito, essa articulação, né? Que aí o senhor falou, por exemplo, o Hospital Microrregional, mas muitas cidades têm recebido, inclusive UPAs, por parte do governo do estado, né? Como é que ficaria essa articulação no eventual governo seu, junto ao governo do estado e ao governo federal?
Olha só, Nerim, eu sou um cara que... entrei com a cara e a coragem, não devo favor a político nenhum por estar aqui. Eu acreditei num projeto. Inclusive, o pessoal aí coloca foto de governador em outdoor, eu não coloco, mesmo porque eu nem conheço governador. Mas a população confiando a mim, essa responsabilidade de estar à frente da prefeitura, nós vamos reivindicar. O grande diferencial meu para os outros é que os outros devem favor a ele. Se ele fizer ou não pela cidade, o favor já foi pago. Para mim, não. Para mim, ele vai ter que ter uma resposta mais concreta, porque os recursos não vêm. Então, nós vamos, pode ter certeza que vamos estar na porta dele todos os dias, mostrando que Santa Cruz é uma cidade importante em Pernambuco, que é uma cidade que gera emprego, é uma cidade que gera renda, é uma das maiores economias dentro de Pernambuco e tem que ser tratada como uma cidade grande, como uma cidade que merece um olhar melhor do governador do estado para Santa Cruz. Então, nós vamos intensificar isso. O motivo de não estar vindo é obras federal, estadual para Santa Cruz hoje, nós podemos primeiro destacar a descredibilidade dos atuais governantes de Santa Cruz. Ou seja, tem um que diz que é da cozinha, que outro que é da sala, mas que na realidade é como se fosse apenas um amigo da casa, né, que não tem aquele peso. Então nós queremos de maneira diferente, chegando com a cara e a coragem, as pessoas confiando no nosso trabalho, vamos estar lá, cobrando deles, para que eles possam trazer obra para Santa Cruz. E se assim não fizer, nós passarmos para a população que realmente tem acontecido, que eles não têm passado. Nós queremos saber o porquê que o hospital foi para Caruaru e não veio para Santa Cruz. Nós queremos saber o porquê das maiorias das cidades de Pernambuco ter recebido UPA estadual e Santa Cruz não recebeu. E apenas chegar numa rádio e dizer, não, é porque não sei o quê. Não, tem que ter uma resposta concreta para a população.
Candidato, ainda no seu plano de governo, há um ponto aqui que eu pediria um esclarecimento, senhor, porque eu realmente não entendi. Quando o senhor fala em parcerias entre executivo e legislativo, já existe, mas o senhor fala em parceria com o judiciário. Que parceria seria essa?
Olha só, seria justamente para nós intensificarmos a questão social da cidade, né? Nós queremos fazer essa parceria, desenvolvermos um plano de governo, desenvolvermos uma gestão que seja pautada em todas as responsabilidades de uma sociedade, colocando todas essas pessoas para debater junto com a prefeitura o qual é melhor para Santa Cruz. Nós não podemos apenas colocar o legislativo, o executivo e esquecer o judiciário. Nós precisamos também que ele nos oriente, que ele nos ajude através de ideias, por exemplo, combater violência, como combater tantas outras coisas que têm assolado a nossa cidade. Então nós precisamos sim da ajuda desses órgãos também.
Aproveitando o tema parceria, há uma questão também muito típica em Santa Cruz que os governos vêm fazendo costumeiramente, que é a questão da parceria para a pavimentação de ruas. O morador paga uma parte da conta, a prefeitura paga outra. Caso o senhor seja eleito, esse modelo continua?
Nós vamos estar encerrando esse tipo de modelo. Entendendo que Santa Cruz é uma cidade que tem recurso. Eu não posso... À medida que eu olho a população tendo que calçar a rua, que às vezes se fala em parceria, mas... Vamos deixar uma deixa aqui. Eu estive em uma rua estando nas casas das pessoas, conversando, e o morador disse: essa rua a gente calçou com o nosso próprio bolso, não teve nada da prefeitura. E eu fiquei curioso, perguntei quanto ele havia gastado, ele disse que gastou 320 para calçar a frente da casa dele.
Cada morador
gastou 320. Ele disse: qual foi a ajuda que a prefeitura deu? Ele disse: se foi embargar a obra e querer arrancar as pedras. Então, foi uma rua lá do São José, próximo ali da Rua do Arame. E tive entrevistando outra pessoa, conversando com ela, em outro determinado bairro, aí eu não vou especificar qual o bairro, que a rua foi calçada em parceria com a prefeitura e teve que dar R$400. Eu pergunto, que parceria é essa? Que o cara calça por conta própria, gasta 320, e parceria com a prefeitura, gasta 400. E... o absurdo maior depois é que o cara que calçou a rua depois chegou com um caderninho pegando o nome do cara e o valor. Não tinha nenhum boleto bancário para efetuar o pagamento. Então as pessoas têm que ficar de olhos abertos para isso, porque justamente os desvios acontecem por conta disso. Nós temos um compromisso e a população pode ter certeza. Se a prefeitura não tiver condições de calçar, a gente vai se reunir com a rua e vai mostrar que a prefeitura não tem condições. Mas ela tendo, vai ser calçada com recurso próprio. E o dever da prefeitura é trazer infraestrutura para a cidade e o dever do cidadão é pagar os seus impostos. E nós podemos perceber que em 2011 para 2012 vem caindo a questão da contribuição de IPTU, justamente por isso, porque é uma prefeitura que é inativa, que não faz.
11 horas e 34 minutos, recebendo o candidato a prefeito, Cleiton Barbosa, é candidato pelo PV. Daqui a pouco vamos trazer, volto a dizer, alguns assuntos mais relativos à campanha eleitoral e questões políticas. Candidato, um outro ponto aqui que eu quero trazer, e nós temos, inclusive, no dia a dia, mostrado muito esse problema, que é a questão da obstrução de calçadas. O senhor colocou no seu plano de governo melhorar as condições de acessibilidade nas calçadas, escadarias e, enfim, calçadas públicas. Como seria isso, visto que nós temos uma dimensão hoje de uma cidade que beira os 100 mil habitantes, várias ruas, né, várias situações, como a prefeitura pode resolver um problema tão cotidiano, mas dessa dimensão?
É justamente isso, Nenim. Quando eu falo em gestor, em prefeito, quando se fala em administração, principalmente em administração pública, às vezes as pessoas fazem uma visão, uma menção de apenas 4 anos. Não estou dizendo aqui que se eu ganhar, vou ser reeleito daqui a mais 4 anos. Não, não é isso não. Um gestor ele tem que ter o compromisso de fazer a gestão dele, não pensando apenas no presente, mas no futuro. Se em 4 anos eu não conseguir solucionar todos esses problemas de acessibilidade, mas eu dei o pontapé inicial, parte do problema foi amenizado. Então é preciso do pontapé inicial. Se você olhar no nosso plano de governo, nós vamos dar prioridade ao novo plano diretor para a cidade, que, segundo fontes, foi até aprovado, foi feito com secretaria, foi feito com Câmara de Vereadores, foi aprovado um plano diretor que não funciona. Então, se constrói lotes em Santa Cruz, se constrói casas e não há fiscalização, a prefeitura não acompanha as obras, não determina quais os critérios que devem existir. E além dos gestores não estar ajudando hoje no que é de responsabilidade, lá ainda atrapalha a cidade no crescimento, se torna a cidade desorganizada, uma cidade sem perspectiva. Se Santa Cruz continuar no jeito que vai, daqui a 20 anos vamos estar beirando o colapso. Então, nosso projeto, nosso comprometimento com a população é dar início a essa série de mudanças. Se não der para concluir em 4 anos, mas deixa para o próximo gestor concluir.
Mas veja só, a minha pergunta seria também no sentido do seguinte: por exemplo, desobstruir calçada é comprar briga com o morador, é com o dono da residência. Hoje tem avanços de residência para as calçadas, áreas que são construídas. O senhor teria condições, me refiro realmente à condição no que diz respeito à coragem mesmo de ir lá e como poder público resolver. Você teria condições de fazer isso?
Olha só, hoje não é feito isso. Às vezes acho que não é nem questão do medo do gestor, do cidadão fazer algum tipo de retaliação com ele ou de...
Não deixa de ser a questão polêmica, né? Vejo mais por esse lado isso. E gostaria que o senhor respondesse
nesse
sentido. Hoje em
dia o gestor não vai lá e, digamos, tirar aquela barraquinha de lanche da calçada, por quê? Porque você vai perder um voto de uma família. Mas só que é o seguinte, nosso projeto, nós temos apresentado à população soluções. Nós podemos, por exemplo, Santa Cruz é uma cidade que não tem áreas de lazer, não tem áreas para família. Então nós queremos fazer o quê? Construímos em Santa Cruz uma área voltada à parte de alimentação, a praça de alimentação. Você vai estar pegando essas barracas que estão encalçadas, que estão encostadas em muros de escola e colocando ela em determinado local, que vai ser um local bonito, vai melhorar as vendas, vai ter um espaço para que a família esteja ali aos finais de semana, vai gerar emprego, vai gerar renda. Então tudo isso eu não vejo como problema, eu vejo como solução. Agora tudo isso vai ter que ter a conversa. Se o cara dizer, não vou tirar, quem é o dono da caneta, quem é que tem o poder para isso? É a prefeitura. Então a prefeitura tem por obrigação mostrar para essas pessoas a solução e está assim desobstruindo as calçadas, que tem sido um grande tormento em Santa Cruz.
Uma outra proposta aqui do seu plano de governo, candidato, é a construção do distrito industrial, que também já foi falado por outros candidatos, inclusive em outras campanhas eleitorais. Aí vem a questão da estrutura, que é preciso oferecer água, energia, né, de alta capacidade, a estrutura técnica, a parte de pavimentação, enfim, tudo que precisa ter para um distrito industrial. E a área, que é um outro calo público em Santa Cruz, porque as áreas públicas estão extintas. Como é que o senhor vai conseguir realizar isso através da prefeitura?
Olha só, primeiro...
O que o senhor observou, inclusive, antes de colocar isso no seu plano de governo? Que levantamento o senhor fez?
Olha só, questão de área de terreno, nós sabemos, é de conhecimento, que a prefeitura ela pode desapropriar determinada área que não está sendo utilizada. Posso até mostrar que existe aquela associação do leite ali, foi uma área desapropriada pela prefeitura. Inclusive, a que era proprietária me mostrou até o valor que foi pago a ela, que foi vergonhoso, se não me engano, R$800 por aquela área toda. Então, a prefeitura tem esse poder. O que acontece é que tudo em Santa Cruz gira em torno da política. Não se desapropria um terreno porque é de um ricão que banca a campanha dele, ele não pode mexer em nada dali. Então, é preciso ter projeto, existem áreas hoje, e ninguém vai também construir um distrito industrial dentro da cidade de Santa Cruz. Porque a cidade está crescendo muito rápido, você constrói muito próximo à área urbana, daí a pouco está o distrito industrial dentro da cidade. Então, tem que ser um pouco mais distante. É preciso, primeiro, arrumar essa área, e aí vai entrar a minha cobrança em relação ao governo do estado, a trazer verbas, a trazer recursos para que nós possamos desempenhar o nosso papel como cidade que tem sido tão importante para Pernambuco. Então vamos estar cobrando dele em parceria com a prefeitura. A prefeitura tem que também ter um percentual nessa construção também, e vamos sim construir o distrito industrial, o meu visando inicialmente as empresas que já existem, que são as empresas de confecções, colocando ela em lugares adequados, com espaço, e garantindo acima de tudo recursos para que a gente possa desenvolver essas construções ali dentro. Porque não adianta também construir o distrito industrial, ter o terreno e não ter a iniciativa do governo em questão de recursos.
Mas a minha pergunta é a seguinte: dependeria ainda totalmente do governo do estado, do governo federal? Ficaria na dependência disso, mesmo o senhor tendo colocado no seu plano de governo?
Ficaria na dependência, sim, porque a gente sabe que é uma obra grandiosa, né? Não é algo, e não é algo que às vezes eu vou fazer e faço, né? Visto, levando em conta que Santa Cruz é uma cidade que apresenta muitos outros problemas em outras áreas. Eu não posso prometer uma coisa que a prefeitura vai fazer por recurso próprio, sendo que a cidade se encontra com problema em tantas áreas. Então precisa sim da ajuda do governo do estado, do governo federal, e vamos fazer sim, vamos cobrar do poder público, vamos cobrar deles ações que beneficiem o Distrito Industrial de Santa Cruz.
11h41, vamos ao intervalo. Na volta a gente continua conversando com o candidato a prefeito pelo PV, Cleiton Barbosa. É a cobertura das eleições 2012 da Rádio Comunidade FM.
Você ouve Comunidade FM. A Mac Peças apresenta promoção peça-chave Amigo Mecânico. A promoção é exclusiva para mecânicos, onde a cada R$30 em compras, você mecânico concorre a uma moto zero quilômetro. E então, já está se vendo com uma moto zero quilômetro por aí? É só ir até a Mac Peças e aproveitar a maior variedade em peças e acessórios para máquinas industriais de costura, bordado e a cada R$30 em compras, concorrer a uma moto zero quilômetro. Mac Peças, em Santa Cruz, Toritama e Caruaru. Consulte o regulamento.
Doutor Afonso Henrique, endocrinologia clínica, tratamento.
11h48, já na reta final da entrevista aqui com o candidato Cleiton Barbosa, só lembrando mais uma vez, ontem tivemos aqui a participação do candidato José Augusto Maia e amanhã é a vez do candidato Edson Vieira. Candidato, sobre guia eleitoral, a gente pergunta o seguinte, há nesse momento um contraponto entre os dois grupos, né? O grupo do candidato Edson Vieira e o grupo do candidato José Augusto Maia. Seu guia eleitoral, ele não tem entrado em méritos de algumas discussões que são colocadas de um lado para o outro. Você não acha que isso é meio que prejudicial, no sentido de, por exemplo, não dá uma certa sensação de omissão por parte do seu guia? Não está também entrando nesses assuntos, ou isso é uma estratégia de campanha?
Não, eu acho que isso é pessoal meu, sou assim mesmo, não sou muito de polêmica não. Mesmo porque a cidade a gente já sabe como se encontra, já conhece a história, já conhece o desempenho dos nossos políticos, já sabe qual a maneira deles fazer política, já sabe o que eles têm feito para a sociedade e o que eles não têm feito. Então não quero entrar nesse método, mesmo porque o tempo é pouco, meu tempo é apenas 3 minutos e 51 segundos, e eu queria aproveitar esse momento apenas para trazer proposta para Santa Cruz e fazer uma política diferente. Fazer política de baixaria, tem às vezes orientado as pessoas, como na questão dos universitários, que nós vemos aí nos guias prometendo tablet para todos os alunos da rede municipal, quando nossos universitários não tem um ônibus para ir para as universidades, tem que pagar do bolso. Então, nosso compromisso é pautado com a verdade. Eu aproveito esse momento do dia de que posso falar, que tenho acesso à população inteira para apenas mostrar a proposta. E sempre tenho dito que o que tenho falado não é promessa, é compromisso de Cleiton Barbosa, que é o que nós queremos fazer quando chegar na prefeitura, é trazer as ações, trazer o direito da população que foi perdida, que foi abandonada. E vamos torcer para que dê tudo certo.
Vai continuar dessa forma? Não haverá mudança?
Dessa mesma forma, e pretendo ir até o final. E nossa política, eu sempre digo, ela é pautada na responsabilidade. É dessa maneira que nós temos chegado nas casas das pessoas. Quem tem ouvido o grupo do PV, quem tem escutado o grupo do PV no porta a porta, tem percebido que nós não oferecemos críticas a nenhum dos dois, não direcionamos críticas, apenas mostro. Você sabe como está Santa Cruz, você está vendo como está Santa Cruz. E a pergunta que eu faço, você quer continuar com Santa Cruz do jeito que está ou quer mudar? Se quer mudar, está aqui uma nova opção para Santa Cruz. Se você quer continuar, felicidade para você. Então, eu tenho sido pautado sempre dentro dessa linha da ética. Eu sou educado, sou de família humilde, mas se me colocar bem no lugar onde tenho chegado, e diz, quero entrar limpo e quero sair limpo dessa eleição.
Candidato, o seu grupo político, o grupo do PV, é oriundo de líderes, como o pastor Mauro, por exemplo. E o pastor Mauro, também com o seu grupo, já teve outros direcionamentos políticos em Santa Cruz. Há 2 anos atrás, na eleição que elegeu os deputados federais e estaduais, quais foram os candidatos apoiados pelo PV aqui em Santa Cruz?
Não entendi.
Há 2 anos atrás, quando houve a eleição que elegeu deputado federal e deputado estadual, quais foram os candidatos a deputado federal e estadual apoiados pelo esse grupo do PV?
O Pastor Mauro apoiou André Lucena para federal, para estadual, e eu não tenho necessidade de informar qual o deputado que ele votou.
O senhor acompanhou a opção do Pastor Mauro para deputado
federal? Eu acompanhei a opção do Pastor Mauro para federal e para estadual eu votei num da casa, né? Não vou também citar o nome.
O senhor não votou no candidato apoiado pelo Pastor Mauro?
Votei sim para federal, André Lucena.
André Lucena. Para estadual não?
Para estadual não. Estadual eu votei num da casa.
Nas outras eleições, houve já algum deputado que foi apoiado pelo PV, pelo esse grupo, né? E chegou a ser eleito ou apenas esse apoio de insucesso, na verdade, André Lucena?
Olha só, o grupo do PV surgiu logo após as eleições para deputado federal, né? Foi em 2011, em conversa com o André em Manassés, ele falou da proposta de implantar um grupo em Santa Cruz. O grupo já existia através de outras pessoas, mas nunca com a expressão que nós temos hoje, né?
Mas eu me refiro ao direcionamento desses líderes, né? O próprio Manassés, o Pastor Mauro. A minha pergunta, na verdade, é a seguinte, por exemplo, houve já ou há a possibilidade de uma prestação de contas de algo conquistado nesse grupo que hoje lhe apoia em Santa Cruz, porque eu volto a dizer, ao que me consta, é um projeto novo no sentido de tentar barganhar a prefeitura, mas não na figuração política de Santa Cruz. Esse grupo é direcionado, conduzido pelo Pastor Mauro, ele já apoiou outros grupos políticos e já teve também apoio a figuras como o próprio candidato André Lucena, que não teve êxito, mas o senhor falou também de um candidato a deputado estadual que eu também não tenho conhecimento qual foi, mas eu me refiro ao seguinte, esses grupos, esses apoios que houve, né, há alguma prestação de conta, alguma conquista realizada em anos passados que possa se dizer assim que foi algo conquistado através do apoio do grupo que hoje formou essa conjuntura em torno do PV?
Olha só, o pastor, a liderança, como se fala, sempre apoiaram pratas da casa, né? Houve esse projeto em 2010 com André Lucena. Eu não tenho conhecimento se o pastor já apoiou, digamos, outro deputado em outra eleição. Eu só tenho conhecimento de André Lucena para cá. Anteriormente, eu acredito que ele já deve ter apoiado, pedido voto, ou não tem até pedido voto e nem tem apoiado candidato da casa, prata da casa. Trazer obras para Santa Cruz, projeto para Santa Cruz, com o grupo do PV, André não foi eleito e... começou tudo novo, né? Um projeto novo para Santa Cruz. São pessoas novas, são pessoas que não são políticas. No meu caso, eu não sou político. Tá entendendo? Agora, nós temos a prestação de serviços sociais para Santa Cruz, através da igreja, através de desenvolvimento social, através da igreja. Nós temos
eu vou insistir ainda num aspecto mais político. Por exemplo, eu estive como um repórter cobrindo o seu evento de lançamento da candidatura. E André Lucena estava lá. André Lucena, inclusive, falou como membro do governo do estado. Me parece que na época, não sei se hoje, ele era secretário do governo Eduardo Campos.
Diretor da secretaria.
Isso, diretor da secretaria. Há envolvimento nele no sentido de trazer conquistas para Santa Cruz? Eu me refiro a isso. Figuras do PV ter algo a apresentar em Santa Cruz Caparibe em termos de conquistas até agora, porque ele, inclusive, já foi votado aqui em Santa Cruz.
Isso. Não, de conquistas eu desconheço. Não desconheço.
Deixa eu fazer mais uma pergunta. A pesquisa, e aí ainda nessa questão mais eleitoral, a pesquisa do Magno Martins revelou um índice bastante baixo para a sua candidatura, né? 1% das intenções de voto. O senhor concordou com o resultado daquela pesquisa?
Eu achei que seria até um número fracionário. Acho que não ia ser nem 1%. Em relação à política que é feita dentro de Santa Cruz, que é aquela política tendenciosa, né? Eu não vou dizer que acredito nem que desacredito. Tá entendendo? A minha resposta que passo para você é a mesma da anterior. Deixa eu abrir as urnas que a gente vê quantos % o PV teve. Tá entendendo? Agora eu posso dizer uma coisa, a aceitação é boa. Tem um passado nas ruas, as pessoas têm me parado, têm dito que vai votar em mim. Teve recentemente no Rio Verde e foi muito emocionante que a senhora saiu da sua casa, saiu correndo na rua chamando meu nome, eu parei, ela me abraçou forte e disse, olha, não desiste, vai em frente. Então isso me motiva muito, me cativa muito. E olha, eu não posso olhar para números, eu olho para números e não me desanima. Eu olho para multidões passando na rua, não me desanima. Porque eu acredito o seguinte, Lima, eu como cristão que sou, e aí muitos podem ignorar e podem até tirar uma onda, Mas eu, como cristão que sou, acredito o seguinte: a gente só chega no lugar se Deus permitir. Se Ele permitir, eu vou ser prefeito de Santa Cruz. E se Ele não permitir, eu vou continuar sendo diácono da segunda igreja Vale da Bênção, vou estar cantando, ministrando louvor lá. E vou voltar à minha vida normal.
11h57, agradecendo já a presença do candidato Cleiton Barbosa, eu vou deixando à vontade, candidato, para que o senhor deixe sua mensagem à população de Santa Cruz de Caparibe, que lhe ouve, que nos escuta, na verdade, neste momento.
Quero agradecer, Nelinho, um espaço aberto, quero agradecer a atitude tão democrática que a rádio tem feito, e agradecer a população de Santa Cruz, as pessoas que têm aberto suas portas, as pessoas que têm me ajudado voluntariamente, não tenho pago nada a ninguém para estar comigo, mas são pessoas que realmente gostam, que estão ao meu lado, que acreditam nas minhas propostas. Então tem sido muito importante essa caminhada, esse dia que tenho feito campanha em Santa Cruz. Assim, tem me deixado muito feliz e ao mesmo tempo muito triste, porque tem entrado em lugares que eu achava que não existia em Santa Cruz. Lugares realmente esquecidos pelo poder público. Lugares realmente que a sociedade é esquecida. E olha, analisando tudo isso, me deixa mais feliz e motivado de estar nessa caminhada. Eu acredito que já estou ajudando no processo eleitoral de Santa Cruz. Como eu digo, talvez se não existisse o PV hoje, nós teríamos no guia apenas baixaria e não proposta. Mas nós temos no meio proposta, responsabilidade, pessoa comprometida, pessoa séria, pessoa que você pode acreditar que se chegar na prefeitura, se chegar a ser um vereador, vai representar bem a sociedade de Santa Cruz. Quero agradecer a todos, que possa analisar as propostas do candidato Cleiton Barbosa e se entender que eu mereço seu voto, entender que eu mereço, é uma chance, a verdadeira chance, para quem nunca teve chance, assim entender que é a hora de mudar o quadro político. Aqui uma pessoa para lhe representar e pode ter certeza que vão honrar cada voto. Se tua paixão não deixar tu votar em Cleiton Barbosa, se tua paixão não, eu entendo que Cleiton é a melhor opção, mas minha paixão não deixa. Então faz o seguinte: vota em um dos vereadores e coloca a pessoa diferente lá na Câmara de Vereador para a gente mudar a história de Santa Cruz.
11h59, esse é o candidato Cleiton Barbosa do Partido Verde. Essa foi mais uma entrevista na série da cobertura das eleições de 2012 da Comunidade FM. Nós lembramos mais uma vez que tivemos ontem José Augusto Maia, amanhã é a vez do Edson Vieira, e ainda este mês de setembro teremos a terceira rodada com os candidatos a prefeito, já bem próximo ali do dia das eleições. A cobertura completa sobre essa entrevista você terá ainda hoje no blog do Ney Lima. Todos os pontos abordados, respondidos pelo Cleiton Barbosa, nós vamos ter, e ainda esta semana a disponibilização do áudio das três entrevistas para que você possa inclusive ouvir novamente. 12 horas, a gente aguarda apenas o início do guia eleitoral pela emissora geradora. Um abraço a todos, é a cobertura da Rádio Comunidade. Eu volto amanhã.